A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 23 de outubro, aos microfones Álvaro Ruggiero Andrada.
Títulos de atualidade, assinado o acordo de cessar fogo na Líbia, forças estrangeiras tendem a sair do país em 3 meses. Tiroteios em Conakry após resultados eleitorais indicarem vitória do presidente Alpha Condé. Secretário do Estado americano Mike Pompeo tenta negociar cessar-fogo entre a Arménia e a Azerbaijão.
Transmitimos ondas curtas e onda média, também em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Na internet, a nossa página voaportugues.com pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. E também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português é a nossa referência. E se quiser ainda comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Mas comecemos pela atualidade mundial com João Santa Rita.
As facções em luta na Líbia assinaram hoje um cessar-fogo permanente, mas contudo o fim da guerra ainda está dependente de um acordo geral entre vários grupos armados e as potências estrangeiras envolvidas no conflito. A enviada interina das Nações Unidas, Stephanie Williams, disse que o cessar-fogo vai começar imediatamente e todos os combatentes estrangeiros terão que deixar a Líbia dentro de 3 meses. Uma força policial conjunta vai patrulhar as áreas de onde os combatentes se retirarem. Pela primeira vez em mais de um ano, um voo comercial atravessou as linhas de combate, viajando da capital Trípoli para a cidade de Benghazi. Estão previstas conversações no próximo mês entre as diversas facções. A Turquia apoia o governo internacionalmente reconhecido, tendo alegadamente enviado combatentes sírios para a zona, enquanto os rebeldes de Khalifa Haftar são apoiados pela Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. A Rússia terá enviado mercenários e material de guerra para a zona. Tiroteios eclodiram hoje em Conakry e forças de segurança dispersaram manifestantes, depois de resultados preliminares indicarem que o presidente Alpha Condé venceu um terceiro mandato nas eleições presidenciais que a oposição diz terem sido inconstitucionais. Tiroteios foram ouvidos no bairro de Sanfonia, onde apoiantes do candidato da oposição, Seliou Dalian Diallo, estiveram envolvidos em confrontos com forças de segurança que tentavam destruir barricadas erguidas nas ruas. Resultados preliminares das eleições presidenciais indicam que o presidente Alpha Condé venceu o terceiro mandato. Um porta-voz de Condé disse à agência de notícias Reuters que esses resultados dão confiança que o presidente venceu as eleições. Segundo os resultados preliminares, com os votos em quase todos os distritos eleitorais já contados, Condé obteve 2.400.000 votos, comparados com 1.260.000 do candidato da oposição, Seliou Dalian Diallo. Um porta-voz da oposição alegou fraude e acrescentou que tenciona ir a tribunal contestar o resultado. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avistou-se hoje em Washington com os ministros dos negócios estrangeiros da Arménia e Azerbaijão numa tentativa de negociar o fim da guerra entre os dois países no enclave armênio de Nagorno-Karabakh. O encontro deu-se depois de ter fracassado um cessar-fogo negociado pela Rússia entre as duas antigas repúblicas soviéticas. Aqui em Washington, manifestantes apoiando os dois países protestaram em frente ao Departamento de Estado com as bandeiras dos seus países. O presidente do Azerbaijão, apoiado pela Turquia, exige que forças arménias se retirem do enclave onde, segundo a Rússia, os combates já causaram pelo menos 5 mil mortos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse lamentar que as 20 principais potências industrializadas do mundo não coordenaram em março esforços para se combater a coronavírus como ele sugeriu. Numa entrevista à Associated Press, Guterres disse esperar que a cimeira do G20 no próximo mês leve a comunidade internacional a compreender que tem que haver muito mais coordenação para se combater o vírus. Guterres disse que a ONU vai advogar fortemente uma resposta coordenada e vai tentar obter garantias de que qualquer vacina seja considerada um bem público global e seja possível de obter por todos, em todos os lugares, a um preço acessível. Deverão ser anunciados ainda hoje os passos a serem dados para o estabelecimento de relações diplomáticas entre o Sudão e Israel, disseram fontes oficiais americanas. Nos últimos dias, intensificaram-se os contactos diplomáticos. Uma delegação dos Estados Unidos e Israel visitou o Sudão e Washington anunciou que vai retirar o Sudão da lista de países patrocinadores do terrorismo. A coligação militar liderada pela Arábia Saudita contra o movimento Houthi no Iémen disse ter interceptado e abatido dois drones carregados de explosivos que seguiam em direção à Arábia Saudita, informou a televisão oficial saudita. Não houve reação imediata por parte dos Houthis, que combatem a coligação desde 2014, quando ocuparam a capital Sana'a e depois muito do norte do país.
Nos próximos 30 minutos, vamos falar do último debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden ontem. Testes rápidos da Covid-19 em África podem revelar a situação real, mas também abrir caminho a uma nova estratégia de combate à pandemia. Cabo Verde vai a votos no domingo em eleições autárquicas. Na cidade moçambicana de Beira, o comércio hoje está parado e assim vai ser nos próximos dias. Mas comecemos por falar do drama humanitário que se registra na província de Cabo Delgado. Desde a segunda-feira temos vindo a apresentar o drama dos deslocados devido à guerra entre as forças de defesa e segurança e os chamados insurgentes. Milhares de pessoas têm chegado à cidade de Pemba e a província de Nampula prepara-se para receber cerca de 30 mil deslocados. Entretanto, o país é incapaz de fazer face ao drama humanitário, como diz a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que sugere ao governo que solicite o apoio internacional. O Executivo reconhece que ainda não tem a dimensão do número de refugiados que chegam a Pemba, mas diz ter elaborado um plano de assistência. Alfredo Júnior.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos, através de Alda Salomão, mostra-se preocupada com o drama humanitário que tende a piorar na província de Cabo Delgado.
É uma questão extremamente complicada, para a qual o país não está preparado ainda. Nós temos essas responsabilidades institucionais, sim, mas a realidade prática coloca-nos desafios de várias ordens.
Salomão diz que só com apoio internacional é que se pode assistir aos milhares de deslocados que chegam a Pemba.
Estamos a ter uma avalanche diária de famílias que se estão a refugiar em Pemba e noutras partes daquela região. Portanto, se temos constrangimentos e limitações de natureza financeira e outra natureza para apoiar essas famílias, o recurso à solicitação de apoio externo seria de recomendar, sem dúvida nenhuma, pelo menos para esta questão da ajuda humanitária.
E o governo, através da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamu, pediu esta sexta-feira apoio humanitário aos países da Ásia e Oceânia para responder ao drama humanitário em Cabo Delgado, no encontro com embaixadores de países daquela região acreditados em Maputo.
Embora se possa falar da região, como tem dito, mas de facto, na nossa opinião, é que a região seja utilizada como móvel. Neste âmbito, contamos com o vosso apoio no seguinte: provisão de apoio humanitário para combater o drama de terem perdido tudo.
Enquanto isso, o secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, diz que neste momento ainda é prematuro avançar com o número de deslocados que chegam a Pemba.
Mas também falhou o máximo a nossa disposição, de acordo com as nossas capacidades, por isso é que há uma semana, por exemplo, conseguimos parcelar cerca de 900 talhões em quadra. Mas isso não basta.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Com o aumento da intensidade dos ataques dos chamados insurgentes em Cabo Delgado e com o crescente número de deslocados, as forças de defesa e segurança de Moçambique também aumentaram sua presença na província e têm procurado fazer recuar os insurgentes. A contratação de grupos privados estrangeiros, no entanto, tem merecido diversas leituras. Ramos Miguel.
O académico Antônio Cadeado diz que Moçambique errou ao ir buscar na Rússia soluções para o conflito armado em Cabo Delgado, preterindo os seus irmãos da zona, sobretudo a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Antônio Cadeado entende que esta foi uma decisão soberana de Moçambique, mas foi um erro.
Moçambique errou ao ter buscar soluções primeiro lá longe. É verdade que Moçambique tem o direito soberano de ir buscar soluções onde quiser. Foi buscar aos russos. É verdade que a posição oficial nunca deu a confirmação da presença dos russos aqui em Moçambique, mas Moçambique foi buscar lá porque tinha esse direito. Mas dado o aspecto contextual, histórico, regional, de vizinhança, da partilha da ameaça, era de esperar que antes de ir lá para nós, os irmãos aqui do da zona fossem os primeiros a serem consultados e a agir. Porque agora a interpretação política mais fácil de se fazer é dizer que, olha, Moçambique só se lembrou de nós agora que a coisa começou a arder.
E por que que isso foi assim?
São opções estratégicas. Não lhe posso dizer porque o governo de Moçambique é que tem mais informação para dar isso, mas o mais provável é dizer que o governo de Moçambique esteve seus calmos e achou que tinha mais vantagens em buscar a opção lá longe do que a opção primeira aqui dentro.
Não acho que os russos possam ter oferecido condições vantajosas por causa do seu interesse em estabelecer-se novamente em África?
Eu queria dizer o interesse nacional também. Primeiro era conter a ameaça, mas é preciso ver que contrapartida desse governo de Moçambique dava, o que diz dizer que o governo de Moçambique tinha com a Rússia, e ganhos imediatos e estruturais de longo prazo a Rússia oferecia a Moçambique. A única coisa que eu posso dizer é que a Rússia está numa ofensiva muito grande de retorno à África. Agora, Moçambique é um dos locais de grande interesse, mas não é o único. Então, nesta vinda para Moçambique, alguma coisa houve de troca de interesses nacionais dos dois países.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que a utilização de mercenários em Cabo Delgado é uma opção inadequada para a situação, fundamentalmente porque eles são uma solução de curto prazo, a médio prazo criam problemas.
Os mercenários custam muito dinheiro ao Estado moçambicano e, numa situação de boa governação, era suficiente para ser utilizado para recrutar jovens moçambicanos, serem treinados, motivados, com pagamentos transparentes, para que defendam a sua pátria. Então, neste momento, a opção do Estado moçambicano é não utilizar a SADC e não utilizar a União Africana para utilizar mercenários é completamente errada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mudando de assunto e de lugar, na Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, centenas de estabelecimentos comerciais não abriram as portas nesta sexta-feira, no primeiro de três dias de protestos contra raptos convocados por um movimento empresarial. A greve tem apoio de grande parte da população, como nos conta o André Batista.
Um grupo de empresários anunciou na quinta-feira 22 que o comércio formal vai encerrar por três dias consecutivos na Beira uma greve pacífica para forçar o governo a cumprir com o dever de garantir segurança e a travar os fatos que se tornaram uma realidade endémica.
Pagamos impostos ao Estado, mas somos obrigados a pagar vultuosos montantes financeiros em resgates às redes dos raptos e respectivos encobridores. Esta situação, tal como está, é insustentável e inaceitável.
Disse Zaini Badat, porta-voz dos empresários, ao anunciar a greve na Beira. A greve dos empresários tem o apoio da população, que reconhece que a situação vai criar uma fissura social, mas exige que o governo seja mais atuante na garantia de segurança da população.
Da minha parte, sendo comerciante, eu acho que vamos sofrer algumas quedas na falta de produtos, porque eles fazem os produtos chegar a nós. E nós vemos que aquelas famílias estão lá longe da cidade. É um processo para eles adquirir os produtos. Então nós fazemos todo o esforço para levar os produtos até lá.
Vai aumentar a fome e muita gente vai ficar em casa sem nada. Isso é algo de fazer. E acabam de fazer coisas que não podem fazer.
Já o analista Sansão Nancal, baseado na Beira, diz que a paralisação vai afetar em cascata o comércio informal, por este estar inteiramente dependente do formal e terá consequências sociais drásticas.
E não temos muitos empresários na cidade da Beira, como se pode imaginar. E essas poucas pessoas que dominam, quase dominam, são em vários outros setores. Então, eu penso que o governo realmente tem que encontrar uma solução definitiva.
Desde o início de 2020, as autoridades moçambicanas registraram um total de 9 casos de rapto do país, quase a metade na Beira, cujas vítimas são empresários ou seus familiares. A polícia ainda não se pronunciou. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, os cidadãos vão a votos neste domingo para as oitavas eleições autárquicas, com 65 candidaturas de partidos políticos e grupos independentes. Entre as várias funções que se esperam das câmaras municipais, levanta-se a da promoção do turismo, num país com uma forte tradição cultural. O nosso correspondente Eugênio Teixeira, na cidade da Praia, ouviu promotores e empresários.
Na ótica de Augusto Veiga, uma das formas para dinamizar o turismo através da cultura passa pela melhor organização dos festivais locais e inclusão de artistas nas delegações camarárias nas visitas realizadas ao estrangeiro.
primeiro a nível da programação dos festivais a nível de Cabo Verde, com a música cabo-verdiana, tipo uma forma de divulgar esses festivais, atraindo um turismo cultural para vir a esse tipo de festividades por altura das festas de romaria de cada município, mas também nas deslocações das câmaras municipais, dos seus presidentes e vereadores, também para visita a municípios a nível internacional, seria extremamente interessante sempre irem acompanhados de algum artista individual ou de um grupo musical que pudesse também promover a cultura local. Os municípios têm um papel fundamental a promover o turismo através da cultura e da música, e eu falo mais da música, que é a área que eu estou mais inserido, mas quem dá o exemplo da música dá exemplo de outras coisas, como também a pintura, a literatura, o artesanato e mesmo a gastronomia.
Brás de Andrade, que possui uma grande unidade hoteleira na cidade velha, classificada como Património Mundial da Humanidade, lamenta a fraca intervenção das câmaras municipais na promoção cultural. O também músico espera que este cenário mude, já que considera que as autarquias, como poderes mais próximos das populações, devem jogar um papel mais ativo.
A Câmara podia ter um setor que é para apoiar os jovens. Nesse sentido, nós infelizmente não vejo nenhuma Câmara com esse papel. Perfeitamente. A Câmara está muito mais integrada com a população. Hoje temos juventude com alguma capacidade. A Câmara podia ser um veículo fundamental que é para encaminhar esses jovens ou mostrar, portanto, para ter esse papel de incentivo para turismo.
A campanha eleitoral termina esta sexta-feira e as oitavas eleições autárquicas serão realizadas no próximo domingo, 25 do corrente. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Continuo a acompanhar a Voz da América. 12 dias da eleição presidencial de 3 de novembro, Donald Trump e Joe Biden fizeram ontem o seu último debate presidencial. Em serviço especial para a Voz da América, Philip Crowder acompanhou o frente a frente em Nashville, no estado do Tennessee.
O segundo e último debate presidencial foi diferente do primeiro, menos caótico, mas certamente não amigável. O presidente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden interromperam um ao outro, mas menos desta vez. Os organizadores anunciaram que Trump e Biden teriam o seu microfone cortado, enquanto o rival dá a resposta inicial de 2 minutos para cada um dos 6 tópicos do debate. Funcionou. Trump e Biden discutiram sobre a pandemia do coronavírus. Trump insistiu que fez um bom trabalho e disse que o país precisa aprender a conviver com isso. Biden rebateu: as pessoas estavam aprendendo a morrer com isso, disse o ex-vice-presidente. Trump falou sobre como sua própria luta recente com o vírus foi um exemplo de como o país pode sobreviver ao vírus, mas Biden alertou que o país caminha para um inverno sombrio. Em um lembrete visual da pandemia, placas de acrílico foram instaladas no palco entre os dois homens, mas nas horas antes do debate foram removidas. O debate aqui em Nashville aconteceu um dia depois de que as autoridades americanas relataram que hackers russos tentaram novamente interferir na eleição. Biden diz que qualquer país que o faça está interferindo na soberania americana. O debate entrou numa fase mais controversa, com alegações infundadas de Trump de que Biden havia recebido fundos de fontes russas. Trump voltou a uma tática que ele acredita que o levou ao Salão Oval 4 anos atrás. Ataques pessoais implacáveis contra seu opositor. O debate foi uma última chance para cada homem defender a sua posição para uma audiência televisiva de dezenas de milhões de eleitores. Com Trump atrás nas sondagens e precisando mudar a trajetória da campanha, o debate pode ser crucial, embora mais de 47 milhões de votos já tenham sido expressos e haja menos eleitores indecisos neste momento do que em igual período em anos eleitorais anteriores. Em Nashville, para a VOA em português, foi Philip Crowder.
Esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Novos testes rápidos ao coronavírus, que em breve estarão disponíveis em todo o continente africano, abre uma enorme janela de oportunidade para toda a África no combate à pandemia, garante a Organização Mundial da Saúde. Entretanto, as autoridades de diversos países alertam que testes massivos podem revelar números bem mais altos dos existentes agora, que fazem de África o continente com menos casos de Covid-19. Milhões de novos testes rápidos ao coronavírus vão passar a ser feitos em todos os países africanos, uma campanha considerada por profissionais de saúde como uma virada de jogo. Matshidiso Moeti é diretor da Organização Mundial de Saúde para a África.
Isso seria uma virada de jogo, acreditamos, na luta contra a Covid-19. Esses testes rápidos de alta qualidade ajudarão a atender à enorme necessidade não atendida de testes em África. Embora existam desafios de testes em muitas partes do mundo, vemos que os países africanos enfrentaram lacunas significativas durante a pandemia. Por exemplo, o Senegal aumentou significativamente a sua capacidade de teste, mas ainda assim testa 14 vezes menos do que a Holanda. A Nigéria testa 11 vezes menos que o Brasil.
Ao contrário da reação em cadeia dos testes PCR, os novos testes não requerem laboratórios para processamento. Eles também são mais baratos e não dependem de reagentes caros e frágeis, como os testes de PCR. Eles tentam encontrar proteínas específicas, chamadas antígenos, na superfície do vírus, e tem a vantagem de o resultado sair em menos de 30 minutos, e ainda sem a obrigatoriedade de serem enviados a um laboratório de alta tecnologia. Como resultado, os novos testes podem também ser feitos em clínicas rurais, permitindo assim que os sistemas de saúde localizem casos fora dos grandes centros populacionais. Mas como alerta a doutora Susan Ndidi Nabada, chefe do Centro Nacional de Saúde do Uganda, os novos testes não substituem completamente os do PCR. Os testes rápidos são projetados para detectar níveis bastante elevados de antígenos, o que significa que as pessoas que estão nos estágios iniciais da infecção podem não ser detectadas. Desde que a pandemia disparou em março, a região da África subsaariana registrou 1 milhão e 270 mil casos, uma das taxas mais baixas do planeta. Nabada alerta que com mais testes, o número de casos pode ser bem superior.
Se tivermos mais testes de qualidade e em quantidade, o que aumentará o acesso aos testes, podemos ver um enorme aumento de casos. Ouvi que na Guiné-Conakry, quando começaram a usar os novos testes, o número de casos aumentou e a identificação de casos também. Então eu acho que o número reduzido de testes pode ser uma das causas para o baixo número de infecções registradas em África, em comparação com os países desenvolvidos.
E a diretora da OMS para a África, Moeti, diz que este é mais um motivo para se manter a vigilância na África subsaariana.
A região experimentou uma tendência de queda de uma média diária de mais de 15 mil casos em julho para menos de 4 mil no mês passado. Mas nas últimas semanas o declínio se acelerou para um platô à medida que os países aliviam as restrições. Mas impedir o aumento é absolutamente fundamental.
Melhores testes e sistemas de saúde mais fortes desempenham um grande papel nessa luta, reconhece a diretora regional da OMS. Mas também a responsabilização das pessoas é fundamental. Usar máscaras, manter o distanciamento físico e lavar as mãos. Assinala-se amanhã o Dia Mundial da Luta contra a Polio, no momento em que um número cada vez maior de pessoas questiona as vacinas e até diz que não irá tomar a vacina contra a Covid-19, a vacina contra a poliomielite prova que elas funcionam. Apesar dos contratempos, a pandemia do coronavírus, o mundo avança na eliminação dessa doença. Ana Guedes.
Temos dúvida em que a poliomielite paralisava centenas de milhares de crianças por ano. Na África, afligia 75 mil crianças anualmente. Isso não é mais o caso. A Carol Pandak, do programa Polio da Rotária Internacional.
Acabamos de atingir um marco importante na erradicação global da polio com a certificação da região africana como livre do vírus da polio selvagem.
Há mais de 50 anos, uma vacina acabou com a poliomielite no mundo desenvolvido. Em 1988, a Iniciativa Global de Erradicação da Polio decidiu fazer isso nos países em desenvolvimento. Existe muito trabalho, incontáveis voluntários, liderança global e o apoio de muitos doadores. Mas agora o vírus selvagem da polio existe apenas no Afeganistão e Paquistão. Em ambos os países houve o ressurgimento do vírus nos últimos 2 anos. No Paquistão, as pessoas deslocadas pela violência e pelo conflito foram reassentadas em comunidades com serviços de saúde e saneamento suficientes. Ahmed Jafari, da OMS.
O vírus da poliomielite é muito implacável nessas comunidades. Existe ali um grande número de assentados com saneamento e higiene deficientes. As condições são muito favoráveis para que a transmissão do vírus da poliomielite prospere e esteja realmente enraizado nessas comunidades.
Jafari diz que o programa de erradicação ajuda agora essas comunidades a atender mais às suas necessidades de saúde. No Afeganistão, os talibãs não permitem inoculações em massa ou imunizações domiciliárias. De novo, a Carol Pandak.
Se não fazemos campanhas de casa em casa, será que podemos fazer campanhas de imunização e pequenos centros de imunização? Talvez pequenos centros de imunização em determinada comunidade para que as famílias não tenham que viajar muito para imunizar os filhos. Estamos a tentar ser criativos e a procurar maneiras de levar por diante os nossos esforços de erradicação da polio nestes dois países endémicos que restam.
Por causa da pandemia do coronavírus, os vacinadores em todos os países usam máscaras e luvas. A erradicação global da polio está próxima, os progressos são significativos. Mas a menos que a doença seja eliminada no Afeganistão e Paquistão, ela poderá circular novamente em todo o mundo. A Covid-19 fornece o exemplo perfeito de como os vírus se podem espalhar.
Na página esportiva, vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões, que parece que tem feitiço. Depois de ter sido interrompida devido ao coronavírus em março, recomeçou no passado dia 17 e 18 de outubro, com a realização da primeira mão das meias-finais, e agora, segunda mão de uma dessas meias-finais, está de novo suspensa. Coronavírus contra-ataca. 8 jogadores, é verdade, 8, do Rajá Casablanca de Marrocos, testaram positivos para o coronavírus, pelo que a equipa não se poderá deslocar ao Egito para a segunda mão contra o Zamalek, que na primeira mão tinha ido a Marrocos ganhar por 1-0. Jogo adiado, não se sabe bem para quando. A Confederação Africana de Futebol disse que os jogadores vão ser de novo testados no próximo dia 27, portanto terça-feira, e depois, vamos a ver. A final continua, no entanto, marcada para 6 de novembro. Esse jogo deveria realizar-se amanhã. A final continua, no entanto, marcada para 6 de novembro. A outra meia-final é já hoje no Egito. Al Ahly a defrontar o Wydad Casablanca de Marrocos. Al Ahly favorito para mais uma final. Já ganhou este troféu 8 vezes. Na primeira mão, ganhou por 2-0. Por menor curioso, em 2017 foi o Wydad quem ganhou o troféu. E na final bateu o Al Ahly. Este domingo temos a final da Taça das Confederações de África. Frente a frente, duas equipas do Norte da África. Pirâmides do Egito contra o Berkane de Marrocos. Vamos agora para a Europa, Liga Europa, onde ontem duas equipas portuguesas estiveram em ação. E estiveram muito bem, muito obrigado. Sporting Braga bateu o AEK da Grécia por 3-0. O treinador do Braga, Carlos Carvalhal, era um homem satisfeito.
Foi uma vitória, creio que concludente. Uma grande exibição, um jogo muito poderoso, com uma capacidade de pressão muito grande. Uma reação à perda de bola e um equilíbrio excelente, o que lhes permitiu ter praticamente sempre o controle do jogo. Daí a minha satisfação, e acima de tudo, tenho que dizer, muito do mérito desta vitória, mais uma vez, é da atitude e do comportamento dos jogadores, que interpretaram tudo muito bem.
Era Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. Benfica foi à Polónia bater o Poznan por 4-2, com 3 golos do uruguaio Darwin Núñez, comprado à equipa espanhola do Almeria no início da época. O treinador do Benfica, JJ, Jorge Jesus, gosta de Núñez.
Contratamos um grande jogador que no futuro vai ser um jogador, não é um grande, é um big jogador, vai ser um jogador top. Porque grande, big é igual.
Jorge Jesus, ora bem, não é um grande jogador, é um big jogador. Não é big, é top. Amanhã em Espanha estão em ação os dois tops, os dois grandes, os dois bigs, Barcelona-Real Madrid em Inglaterra. Depois de acabar este jogo em Espanha, há que mudar o canal de televisão. Temos Manchester United-Chelsea, como diria o Jorge Jesus, big jogo.
E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora da emissão de hoje da Voz da América, as capas dos jornais americanos são dominadas pelo debate de ontem entre Joe Biden e Donald Trump. O The New York Times descreve, num debate mais calmo, Biden e Trump oferecem visões nitidamente diferentes para a nação. O Washington Post escreve, conflito final controverso e variado. E o USA Today, Trump volta atrás, Biden defende filho Hunter em referência ao debate presidencial. O Washington Post escreve ainda que a Rússia é vista como principal ameaça às eleições, tema também abordado pelo The New York Times. Rússia representa uma ameaça eleitoral maior do que o Irã. Regressamos dentro do momento. Continua com a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é sexta-feira, 23 de outubro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, a conversa com uma cantora angolana radicada em Houston, Vivalda Ndula. Mas por agora, vamos começar em Moçambique. Desde a segunda-feira, temos vindo a apresentar o drama dos deslocados na província de Cabo Delgado devido à guerra entre as forças de defesa e segurança e os chamados insurgentes. Milhares têm chegado à cidade de Pemba e a província de Nampula prepara-se para receber cerca de 30 mil deslocados. Entretanto, o país é incapaz de fazer face ao drama humanitário, de acordo com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que pede que o governo solicite apoio internacional. O Executivo reconhece que ainda não tem a dimensão exata do número de refugiados que chegam a Pemba, mas disse ter elaborado um plano de assistência. Alfredo Júnior.
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos, através de Alda Salomão, mostra-se preocupada com o drama humanitário que tende a piorar na província de Cabo Delgado.
É uma questão extremamente complicada, para a qual o país não está preparado ainda. Nós temos essas responsabilidades institucionais, sim, mas a realidade prática coloca-nos desafios de várias ordens.
Salomão diz que só com apoio internacional é que se pode assistir aos milhares de deslocados que chegam a Pemba.
Estamos a ter uma balança diária de famílias que estão a refugiar em Pemba e noutras partes daquela região. Portanto, se temos constrangimentos e limitações de natureza financeira e outra natureza para apoiar estas famílias, o recurso à solicitação de apoio externo seria de recomendar, sem dúvida nenhuma, pelo menos para esta questão da ajuda humanitária.
E o governo, através da ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamu, pediu esta sexta-feira apoio humanitário aos países da Ásia e Oceânia para responder ao drama humanitário em Cabo Delgado, no encontro com embaixadores de países daquela região acreditados em Maputo.
Embora se possa falar da região, como tem dito, mas de facto, na nossa opinião, é que a região seja utilizada como móvel. Neste âmbito, contamos com o vosso apoio no seguinte: provisão de apoio humanitário para combater a de terem perdido tudo.
Enquanto isso, o secretário de Estado de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, diz que neste momento ainda é prematuro avançar com o número de deslocados que chegam a Pemba.
Mas também foi o máximo a nossa disposição, de acordo com as nossas capacidades, por ser que há uma semana, por exemplo, conseguimos parcelar cerca de 900 talhões em quadra. Mas isso não basta.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora abrimos a página de artes na Voz da América. Vivalda Ndula é uma cantora angolana radicada em Houston, no Texas, aqui nos Estados Unidos. Ela falou com a Mancho Miguel.
Vi
Rivalda Ndula é nossa convidada hoje nesta página de Artes e Letras aqui na Voz da América. Ela nasceu e cresceu em Luanda, Angola. Ela canta, dança, toca vários instrumentos tradicionais e defende causas sociais. Residente em Houston, no Texas, aqui nos Estados Unidos, Rivalda Ndula publicou desde 2013 três discos: Insanidade Mental, África e Ndula.
Ndula, artisticamente, é alguém que leva a raiz da cultura tradicional angolana de uma forma mais aberta, de uma forma mais universal, já que estamos num mundo globalizado. Eu levo, de certa forma, a minha música, que é a minha raiz, a minha base, para o mundo de uma forma mais aberta.
Mais aberta numa altura em que muita juventude vai pelo que mais vende ou pelo que vende de imediato. Não se sente um peixe fora d'água?
De maneira alguma, apesar de que, até certo ponto, sim, para nós os músicos que fazemos, que estamos nessa linha e que preferimos continuar com essa, com o género e com o estilo de música que foca maioritariamente na raiz tradicional, de maneira alguma não sinto, porque eu não estou à busca de, por exemplo, de estar num spotlight hoje e amanhã desaparecer. O meu objetivo é ajudar com que possamos manter a nossa cultura, a nossa raiz, e com que esta música e a raiz tradicional desta música esteja permanente, esteja patente, algo que seja duradouro, temporário.
Para quem ouve as músicas da Rivalda Ndula, é uma mescla de ritmos, desde a música de Angola, de raiz, mas também sons do Ocidente e também o que é contemporâneo. Tem um nome para a sua música?
Bom, no mundo internacional, é considerado como world music, músicas do mundo, assim considerado. Também como afropop, né? É assim que tem sido designada a música que eu faço, que é essa simbiose entre a raiz tradicional e a música western.
Nesta conversa vamos também ouvir música. Eu vou começar por pedir uma explicação sobre esse tema que é Monandengue, que é uma expressão que é muito conhecida nos países de língua portuguesa, isto também através da música, como também da literatura. Tem a ver com criança.
Monandengue fululo wala mungongo. A música está cantada em Kimbundo. Significa: a criança é a flor, a criança é a luz do universo. Eu criei esta canção para poder dar voz às vítimas, a crianças vítimas de trabalho infantil forçado, a crianças abusadas sexualmente. Eu, particularmente, eu penso que nós, os músicos, não devíamos somente criar e oferecer música ao mundo só por oferecer uma canção ou uma letra, uma frase, uma poesia sem significado nenhum, mas também de podermos ajudar, de certa forma, a criar uma consciência social do que se passa ao nosso redor.
Ouvimos a canção Monandengue de Rivalda Ndula, nossa convidada nesta página reservada às artes aqui na Voz da América. E agora, depois de ter falado da problemática da criança que é abusada, que foi minha escolha, de facto, é a vez da Vivaldo escolher uma música e dizer o que é que esta música quer dizer.
Deixa-me lá ver. Gizabo gira em torno, o primeiro verso gira em torno de dois provérbios angolanos. Se diz, O rendeia soco, rendeia soco, jimbumbaya, wabela, kuima tekena, tisubo gizabo. Ou seja, é como a guerra. É muito fácil de começar, mas é muito difícil de terminar porque é muito problemático. E então a canção gira em torno destes dois provérbios angolanos.
Da Ndula, cantora de Angola, radicada, ou melhor, residente neste momento em Houston, no Texas. Não posso dizer radicada porque nesta vida a gente continua mesmo a andar. Ouvimos uma canção que fala desta questão do amor e que é como a guerra, que é uma junção de dois provérbios de Angola. Guerra de Angola, que a Vivaldo conheceu por conta do seu pai ter sido também militar, na verdade.
Exatamente, exatamente. E eu vivi na primeira pessoa, de certa forma, na primeira pessoa, os efeitos da guerra de Angola. Independentemente de que eu vivia em Luanda na altura e as pessoas que viviam na província passaram por dificuldades muito difíceis. Apesar disso, nós também em Luanda passamos por essas dificuldades e, como mencionou, o meu pai foi militar e lutou para a guerra, não só para a luta da independência de Angola, mas também durante a guerra civil, né? Então, tudo isso, esse aspecto da minha vida, até certo ponto, sempre, né, influenciou muito e continua a influenciar muito na minha vida, por causa das consequências que a guerra causou, não só para o país todo, mas também que causou a minha família, porque meu pai foi militar e depois quando voltou com certos problemas psicológicos e pronto, e a minha mãe teve que fugir de casa conosco, nos levar. Então, gira tudo em torno, em torno disso.
Vivalda começou, como falámos no início, começou em Luanda, Angola, em grupos de dança e depois começou a tocar instrumentos e também canta. a decisão de vir para os Estados Unidos. Muitos dos países africanos de língua portuguesa acabam na Europa, com destaque para Portugal. Vivalda decide para os Estados Unidos. Como é que é a chegada a este país? Como é que é a integração, os desafios?
Bom, os Estados Unidos foi uma oportunidade que tive para estar aqui. E eu aproveitei a oportunidade, principalmente porque, por causa da situação económica e social da Angola, como sabe, o país, apesar de que ano após ano, paulatinamente vai desenvolvendo sociopolítica e economicamente, mas continuamos a viver em períodos de dificuldades sociais e econômicas. Não foi nessa altura em que, na realidade, estava muito apertado econômica e socialmente, por causa da condição de vida do país, e pronto, eu acabei aceitando o convite, acabei decidindo e resolvi vir para aqui. Como mencionou, a maior parte dos africanos, quando decide migrar, vai para a Europa. Na realidade, era a minha intenção inicialmente, mas pronto, já acabei vir para aqui. E a língua foi a primeira dificuldade, não poder falar a língua, os hábitos, os costumes, uma nova realidade completamente diferente. Essas dificuldades sempre se transportam em algo interessante, em algo bonito, como eu que se manteve aqui, já estou cá há quase 10 anos. E também o que se acaba descobrindo quando se vive num país como os Estados Unidos, a liberdade de expressão, a liberdade de poder escolher certas coisas, ou a abertura de poderes e as oportunidades que se pode ter em relação a certas escolhas da vida que tu faças, como a educação, a saúde, a vida social. E então, todas essas dificuldades do início, da introdução, da interação, da inclusão na sociedade, pronto, acaba a ser suprimida, acaba a ser até certo, não esquecida, mas fica aí no background, quando na realidade tu começas a perceber que, oh meu Deus, afinal de contas tenho uma oportunidade aqui, ou condição de vida básica que nós não encontramos nos nossos países, os países africanos, né? Apesar da riqueza que esses países possuem.
Acredita que esta mensagem em Angola e em outras partes do mundo, dos artistas que, como a Vivalda, levantam essas questões, é ouvida pelos políticos?
Sim, até certo ponto, sim. Num país como os Estados Unidos, por exemplo, existe mais abertura porque existem associações, existem grupos, né? E essa abertura dos próprios políticos do governo ter em consideração que, por exemplo, a liberdade de expressão é respeitada, né? Em países mais complicados como os países africanos, até certo ponto, sim, assim, os políticos dizem que sim, se ouvem, mas nós continuamente nós vemos que na realidade não é isso, né? Porque às vezes um músico, quando usa a sua música, a sua plataforma para falar sobre esses problemas, nós às vezes somos celebrados como a ovelha negra, não é isso? E nós vemos casos como o Beirão, que são considerados de traidores, de traição, de trair a nação, de criar distúrbio à comunidade, de criar distúrbio ao país. Mas na realidade não é isso. Nós queremos, criar uma voz, nós queremos também ter melhores condições de vida. E a partir da nossa mensagem, nós queremos levar esta mensagem aos políticos e dizer, olha, nós estamos aqui, o que é que vocês estão a fazer? Nós escolhemos a voz como nossos líderes, como membros da nossa sociedade, para estar aqui, para lutar para nós e para juntos podemos criar uma sociedade melhor. Mas na prática não é, na realidade, na prática não é assim que acontece. Nós sentimos e nós sabemos, porque nós vemos dia após dia, que por alguma razão dói aos políticos quando os músicos usam a plataforma e quando os músicos falam da problemática social. E eu não sei porquê, e não devia ser um problema, porque afinal de contas, quando os políticos, ou antes de irem ao poder, ou antes de subirem ao pódio, é o povo que eles vêm dizer que vão criar certas condições sociais, é o povo que eles vêm dizer que vão lutar por nós e pelo país e pela nação para que sejamos algo melhor, não é isso? E no final acabam por sempre criar essa uma série de tensão entre músicos ativistas, músicos humanitários e os políticos, no mundo inteiro, acontece sempre.
Artes e Letras da Voz da América com Vivalda Ndula, angolana, que em 2015 foi considerada para nomeação para os prestigiados Prémios de Música Americana Grammy. Vivalda tem fé que, trabalhando mais, terá um dia a nomeação e o próprio Prémio Grammy.
É um sonho enorme, é um sonho grande, mas não é nada difícil de não conseguir, não é isso? Há que se sonhar para se conseguir. E seria um reconhecimento enorme, 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 poder ter conseguido ser nomeada e vencer um Grammy, né?
Será também um sonho levar a música que produz aqui nos Estados Unidos e pelo mundo para os palcos de Angola e outros que falam o português e não só?
Oh, um sonho enorme, enorme, seria uma honra enorme poder fazer isso, se caso algum dia não, vai acontecer um dia. Vai acontecer, é só espírito, vai acontecer. Será assim. Até porque quando eu saio para atuar, seja aqui, seja no Canadá, seja em Portugal, em Espanha, na Turquia, seja em que parte do mundo for, o que mais me chama a atenção, por exemplo, depois do show, quando eu saio, vou saio do palco e, por exemplo, vou assinar CDs ou vou porque as pessoas querem tirar foto, querem conversar, muitas vezes as pessoas perguntam, onde é Angola? E depois me dizem, oh, nós nunca ouvimos falar sobre Angola, sobre música de Angola, não sabia que existia essa música, que é uma música diferente que nós nunca ouvimos. As pessoas estão acostumadas a ouvir música do West Africa, são muito familiarizadas com a música do West Africa. A música do Mali é conhecida pelo mundo inteiro, Cabo Verde também, mas a música de Angola as pessoas não conhecem. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de ouvir. As pessoas vêm ter comigo, as pessoas vêm e me perguntam, as pessoas querem saber coisas sobre Angola, as pessoas querem saber mais elementos da cultura de Angola, as pessoas querem saber mais sobre a música angolana. E isso, para mim, por exemplo, dá-me muita satisfação, poder ser eu a levar essa informação, ser eu a transportar essa informação. Já uma ou duas vezes eu tive alguém que, por acaso, mencionou o Bonga. É lógico, mas o Bonga é grandioso no mundo inteiro, as pessoas todas conhecem o Bonga, mas só o Bonga não é suficiente, né? Seria excelente, e é sempre para mim uma honra, quando eu saia, quando vou com a banda atuar pelo mundo inteiro, e poder levar essa música e dizer, olha, essa é a música de Angola, olha, eu estou a representar Angola, eu estou aqui, eu sou uma neste momento aqui no palco, mas eu quero que vocês saibam que eu sou um país completo neste momento aqui, eu estou aqui a representar a cultura e o país.
Esta é a conversa com Vivalda Ndula, cantora angolana, que vive aqui nos Estados Unidos, concretamente na cidade de Houston, no Texas. Vamos marcar o ponto final a esta nossa conversa com mais um desafio. Desta vez, quem vai escolher a canção que vai fechar o programa é mesmo a Vivalda.
Bom, para terminar o programa, antes de escolher a canção, eu gostaria de agradecer aos ouvintes pelo vosso tempo, pelos ouvidos, pelo carinho, pela atenção, e gostaria de dizer que, independentemente do que estamos a passar hoje, apesar da pandemia e apesar de qualquer que seja o problema que nós estamos a passar hoje, ou tu pessoalmente, seja um problema pessoal, financeiro, ou o que quer que seja, eu quero que estejas forte, seja firme, forte, e lembre que amanhã será melhor. Como diz o provérbio angolano, o suco o leba, que mene que anda coisa. Não interessa quão longa a noite é, ou quão difícil. Lembra-te
que amanhã será um dia melhor. Beijinho para todos vocês, beijinho, 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 beijinhos. Para terminar, a música que escolho, eu vou escolher uma música feliz, uma música alegre, e a música chama-se Ukina. Ukina significa dança, e é uma música muito alegre entre duas pessoas que se conhecem num momento onde existe música e dança, e estas duas pessoas conectam, vão se conectar com, por causa do poder, pelo poder da música, e elas se apaixonam e começam a dançar. Então, eu vou escolher Ukina para terminar o show.
O que seria a vida sem o amor?
Exatamente, o que seria a vida sem o amor? Um mundo vazio, um mundo negro e um mundo muito triste.
Vivalda Ndula, nossa atividade deste Artes e Letras na Voz da América. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, até a próxima.
Quase no final desta emissão, João Sandarita chega com o resumo das notícias.
As facções em luta na Líbia assinaram hoje um cessar-fogo permanente, mas contudo o fim da guerra ainda está dependente de um acordo geral entre vários grupos armados e as potências estrangeiras envolvidas no conflito. A enviada interina das Nações Unidas, Stephanie Williams, disse que o cessar-fogo vai começar imediatamente e todos os combatentes estrangeiros terão que deixar a Líbia dentro de 3 meses. Uma força policial conjunta vai patrulhar as áreas de onde os combatentes se retirarem. Tiroteios eclodiram hoje em Conakry e forças de segurança dispersaram manifestantes depois de resultados preliminares indicarem que o presidente Alpha Condé venceu um terceiro mandato nas eleições presidenciais que a oposição diz terem sido inconstitucionais. Tiroteios foram ouvidos no bairro de Sanfonia, onde apoiantes do candidato da oposição, Seliou Dalian Diallo, estiveram envolvidos em confrontos com forças de segurança que tentavam destruir barricadas erguidas nas ruas. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, avistou-se hoje em Washington com os ministros dos negócios estrangeiros da Arménia e Azerbaijão numa tentativa de negociar o fim da guerra entre os dois países no enclave armênio de Nagorno-Karabakh. O encontro deu-se depois de ter fracassado um cessar-fogo negociado pela Rússia entre as duas antigas repúblicas soviéticas. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse lamentar que as 20 principais potências industrializadas do mundo não coordenaram em março esforços para se combater a coronavírus, como ele sugeriu. Numa entrevista à Associated Press, Guterres disse esperar que a cimeira do G20 no próximo mês leve a comunidade internacional a compreender que tem que haver muito mais coordenação para se combater o vírus. Guterres disse que a ONU vai advogar fortemente uma resposta coordenada e vai tentar obter garantias de que qualquer vacina seja considerada um bem público global e seja possível de obter por todos, em todos os lugares, a um preço acessível.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.